menos de um minuto, o presidente faz mais uma chamada. Ori, isso, nós já temos o quórum necessário para a abertura da sessão, faltando aí 30 segundos para o início dela, segundo o tempo dado aqui pelo presidente Domingos. Temos projetos em votação, em primeira e única votação, em segunda votação e em primeira votação. São 4 projetos que serão analisados hoje pelos vereadores e a gente vai falar mais sobre eles daqui a pouco.
Bom dia a todos, seja bem-vindo em mais uma sessão. Hoje, 18 de novembro de 2024, fazer verificação de quórum, vereador João Feitosa, vereador Ederson, vereador Delcimar Fortunato, vereadora entrando no plenário Andréa Rezende, vereadora Seriane, vereador São Marcos, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Izeia Zé Borges, vereador Jamilton, vereador Frederico Godoy, vereador vice-presidente Jackson Charles, vereador Luzimar Silva e vereador presidente Domingos Paulo de Souza. Coro suficiente. Havendo coro suficiente, sobre a proteção de Deus declaro aberto, solicito o vereador Izeia Zé Borges que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinai vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Salmo 15, palavras do Senhor.
Obrigado, cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do Silvan Machado, do Alves, está conosco aqui, o Marquinhos, o Osvaldo Pires, a Giovana, nosso fotógrafo Ismael. Vou comentar aqui também o Baiano, fotógrafo que está conosco aqui. Sejam todos bem-vindos aqui, mais uma sessão. Abro um pequeno expediente, solicitando o nosso segundo secretário, que está hoje secretaria na mesa diretora aqui, o vereador Frederico Godoy, que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência de projetos e requerimento poder enviar à diretoria legislativa. Dizer aos vereadores que há espaço no pequeno e no grande expediente. Registrar a presença já chegando em plenário da vereadora doutora Trícia também. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Bom dia a todos. Cumprimentar o governo da Rádio Manchester. Ata da, síntese da ata da 79ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias de novembro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis. Em sessão ordinária, sob a presença do vereador Domingos de Paula, secretariado por Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luiz Maia Silva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se quiser chamar os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata, sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 191 de 2024, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha à vereadora Francisca Miguel, no ano de 2024, às personalidades anapolinas que prestaram relevante serviço em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina. Projeto de Leitura Complementar 192 de 2024, de autoria do prefeito, acrescenta dispositivo na Lei Complementar número 144, 17 de abril de 2007, que regulamenta o artigo 95 da Lei Orgânica do Município, dispondo sobre a organização da Procuradoria do Município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 193/2024, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre a obrigatoriedade dos termos da Lei Complementar Federal número 141, de 13 de janeiro de 2012, da realização de audiência pública pelo gestor do SUS para a prestação de conta e apresentação do relatório detalhado referente aos recursos aplicados no Sistema Único de Saúde do Município de Anápolis. Nomes escrito para uso da palavra. Grande expediente. Usar a palavra. João da Luz. Domingos de Paula de Souza. Hamilton. Do Autismo Luz Marcio. Alvo do dia. Foi feita a verificação dos presentes. Constatado o quórum suficiente. Houve votação dos projetos. Projeto único. Veto. 780 de 2024, de autoria do prefeito. Veto parcial do autógrafo da lei 080 de 2024. Altera e acrescenta dispositivo à lei complementar número 193, de 6 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Defesa do Consumidor. Na lei municipal número 2556, de 26 de dezembro de 1997, que cria o Fundo Municipal da Defesa do Consumidor. Bem como a lei complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos de administração direta. Administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. E na lei complementar número 456, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis. Veto mantido por 18 votos favoráveis e unanimidades presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 177/2024, de autoria do vereador Domingos Paulo, estabelece deveres na prestação de serviços de atendimento nas agências bancárias e demais estabelecimentos de crédito localizados no município de Anápolis, da outra província. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 178/2024, de autoria do prefeito, denomina-se UPA da Mulher, Jamel Cecília, unidade de pronto atendimento localizada na Vila Jussara, no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 181/2024, de autoria do vereador Ederson Lopes. Declara-se utilidade pública municipal, associação desportiva e social, União de Esportes e da outra província. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de moção, indicação e requerimento. Usar a palavra pela ordem do dia. Pela ordem. Jean Carlos. Comunicações. Usar a palavra. Policial Federal Soender. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 18 de novembro, em horário regimental. Presidente, ainda consta a justificativa de ausência da vereadora Thaís Souza. Estará cumprindo a agenda externa nos dias 18 e 19 de novembro e também da vereadora Cleide Lara, hoje cumprindo a agenda de 18 em Goiânia. Sem mais tratar, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, recebendo a presença do vereador João da Luz, está conosco aqui, do vereador Hélio, que está presente também. Abro o pequeno expediente já com o orador inscrito. Vereador Hamilton.
Ministro, então, é cumprimentar o presidente dessa casa, cumprimentando a todos da mesa, tendo aqui meus cumprimentos ao vereador João da Luz, cumprimentando a todos os próprios vereadores, também pelas comunicações, cumprimentar aqui o Aires, cumprimentando a todos da comunicação, cumprimentar a você que nos acompanha através da Rádio Manchester e também canal no YouTube. Bom, que me traz essa tribuna esta manhã, falar de um evento que nós iremos realizar aqui nessa Casa de Lei, em parceria com a NEA e o Quinte Poder. A NEA, que é a Associação Nacional de Emprego Apoiado, e o Quinte Poder, que é um fórum do Ministério do Trabalho, onde estou conselheiro pela cidade de Anápolis, juntamente com o nosso amigo Trajano Figueiredo. Estará fazendo a palestra em Anápolis o professor Oswaldo Ferreira, esse que tem feito o trabalho ao longo dos anos junto à busca da empregabilidade da pessoa com deficiência. Qual que é a visão? A visão é poder trazer a oportunidade às pessoas com algum tipo de deficiência que seja inserida ao mercado de trabalho, mas não apenas cumprindo a cota que de fato está resguardado e é um direito legal, mas que essa pessoa não apenas seja inserida a uma empresa e não venha buscar apenas a integração ou a segregação dentro do grupo, mas que de fato seja incluído conforme a sua capacitação e poderá ter um respaldo trazendo ali, né, de fato, o apoio através desse projeto Emprego Apoiado. Oswaldo Ferreira é palestrante que tem andado a diversos estados do país, trazendo aí a oportunidade, né, para as pessoas e também para as empresas que possam, de fato, incluir essa pessoa. Né, hoje, nós temos a oportunidade de participar de diversas palestras juntamente com ele, no Quinte Poder Goiás, né, que é um projeto que tem hoje à frente o Trajano, mas que ele estando em Goiás esse mês agora de novembro, nós tivemos a oportunidade de poder abrir esse espaço aqui na Câmara Municipal. Será no dia 21, às 14 horas. E eu quero convidar as empresas, tanto do nicho, né, das indústrias, quanto do comércio, para que o departamento pessoal ou RH da empresa possa ter a oportunidade de estar conosco nesse dia. Será um dia muito importante e a Câmara de Anápolis abre as portas. Dia 21, às 14 horas, aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Mais uma vez, quero aqui abordar o assunto sobre a Procuradoria da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência nessa Casa de Lei. É um projeto que já protocolamos e quero chamar a atenção de nobres pares. Se possível for também um indicativo, já caminhamos para a mesa para que também seja assistido, né, as crianças, adolescentes e também as pessoas com deficiência nessa Casa de Lei, né, tendo aqui, né, uma procuradoria que venha trazer uma representação e trazendo o segmento aos responsáveis, né, conforme, né, a promotoria, conforme Juizado da Infância e Juventude, também conforme, né, a outro segmento que venha trazer a defesa da delegacia da pessoa com deficiência, né, o que trará a oportunidade dessa pessoa em um ambiente só poder ter todo o respaldo e otimizar dentro de uma logística o seu espaço e tempo para que possa buscar o seu direito que já está garantido conforme as leis, né, do nosso país, né, em conformidade também à lei 13.146, que é a lei brasileira de inclusão. Sem mais, devolvo a palavra.
Obrigado. Ainda há espaço para o pequeno expediente. Algum vereador se habilita? Vereador João da Luz.
9h53, no pequeno expediente, quando o vereador tem 5 minutos para falar.
Estendo a presença do vereador Edmilson e o vereador Jean Carlos.
Vereador João da Luz, que é do Cidadania, usa agora a tribuna. Ele tem 5 minutos. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas do plenário, os internautas que nos acompanham, os ouvintes da Rádio Manchester, na pessoa do meu amigo repórter Lúcio Ivan Machado. Eu quero manifestar aqui para vocês a alegria de ser o relator de um projeto importantíssimo, que é uma cobrança da sociedade, é uma cobrança de nós, vereadores, de uma prestação de contas da saúde, de forma detalhada, de forma específica, aonde está sendo direcionado o dinheiro público, para onde está sendo encaminhado esses recursos que garantem a saúde na cidade de Anápolis. Eu fui nomeado para ser o relator de um projeto importante, um projeto de iniciativa do vereador Jackson Charles, e que é uma lei federal que está sendo regulamentada no município de Anápolis. Eu quero parabenizar o vereador Jackson por essa iniciativa e dizer que isso é muito importante para todos nós, vereadores, que somos cobrados. Aonde está indo o dinheiro da saúde? Agora nós vamos, agora de forma semestral, né, trazer o responsável pela pasta, o secretário de saúde, e ele mostrar de forma detalhada aonde foi cada centavo da saúde. Então, quero dizer que esse é o nosso papel. Nós vamos ter uma lei que garante isso. Nós vamos poder dar uma resposta melhor para a sociedade anapolina. Eu quero aproveitar e cobrar já na saúde, né? Nós temos aqui o Instituto Nefrológico de Anápolis. Eu estou recebendo pacientes que precisam fazer a hemodiálise, né? Pacientes que têm doenças crônicas, renais, e eles estão preocupados porque já há 3 meses esse repasse não está acontecendo. E o Instituto, a qualquer momento, pode interromper os serviços. E hemodiálise, gente, ela não pode ser adiada. Então, nós fizemos um documento, praticamente todos os vereadores assinaram esse documento, pedindo celeridade para o secretário de saúde, o doutor Aladim, para que ele possa garantir esses recursos e garantir vida para esses pacientes. Hoje mesmo eu recebi vários pacientes, a dona Maria Divina, pessoas que estão preocupadas com essa situação, e com certeza nós precisamos de dar uma resposta e garantir saúde para esses pacientes. Eu quero registrar também rapidamente, nesses 2 minutos, uma visita nós fizemos para o subsecretário de Educação Estadual, né, o professor Luciano, tem feito um excelente trabalho nessa pasta. E nós fomos cobrar dele informações acerca de um documento que nós fizemos, que foi assinado por vários vereadores, que foi encaminhado para a secretária, a nossa secretária Fátima Gravioli, pedindo providências com relação ao congestionamento no Plínio Jaime, o colégio lá da região norte. E hoje o colégio está abarrotado de alunos, muitos alunos, muitos jovens não estudam porque não tem vaga, e lá é necessária a construção de uma nova escola. Nós fomos pedir para ele informações acerca disso. Inclusive, nós temos aí a deputada Vivian Naves, que está acompanhando. Quero parabenizar a Vivian Naves, está vigiando. Nós tivemos a resposta do subsecretário de que os projetos já estão elaborados e já vão ser licitados para poder dar início a essa obra. Então, informando aos moradores da região norte do Recanto do Sol essa importante obra que vai contemplar, né, essa região que hoje tem essa deficiência. Muitos alunos hoje estão fora da sala de aula porque a distância para procurar outro colégio é muito grande. Então acaba acontecendo o que? A evasão escolar. E essa é uma bandeira que nós estamos defendendo há muito tempo. Já tem 3 anos que nós estamos nessa luta, defendendo essa bandeira. E com certeza o resultado está pertinho de chegar, e o início da obra e da construção dessa escola vai estar acontecendo ali na região norte. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, registrar a presença do vereador Suender, dizer que ainda há espaço para o pequeno expediente. Não havendo mais escrito no pequeno expediente, encerra o pequeno expediente e abre o grande expediente com a vereadora André Rezende, já escrito para usar o grande expediente por até 10 minutos.
9h59, agora a vereadora Andréa Rezende, do Avante, usa a tribuna abrindo o grande expediente. Como o presidente disse, ela tem 10 minutos na tribuna. 9h59, vamos ouvir a vereadora Andréa.
Obrigada pela concessão da palavra, presidente municipal, a qual cumprimento, cumprimento a mesa em nome da vereadora Celiane da SOS. Cumprimento a todos os demais presentes que estão acompanhando essa sessão ordinária pelas redes sociais, pela Manchester, encontrarão esse discurso nas nossas redes sociais. Eu recebi um ofício importante na cidade de Nápoles dos alunos do EJA, do Colégio Estadual Genoveva Rezende. Lá existe uma turma de EJA no noturno. E essa turma, ela precisa de mais 6 meses para completar o ensino médio. Nós sabemos que o ensino de jovens adultos, ele é importante para a dignidade desses adultos, importante para que o futuro deles possa acontecer de maneira diferente, e que é um esforço extremamente importante quando nós colocamos pessoas que já estão com família formada, muitos ali são idosos também, muitos com baixa condição financeira, para estudar à noite. É com muita dignidade, mas também é com muito esforço e dedicação. No entanto, por ser uma turma pequena, hoje em Genoveva Rezende, não foi autorizada a continuação dessa turma, sendo que esses alunos teriam como possibilidade ou alternativa o Colégio Helena Nasser e o Elias Chadu, que é apenas online, que é muito ruim. E o Helena Nasser, que já é perto, ele só é um perto após a BR-153, que dificulta o deslocamento, que dificulta o acesso, e isso é muito complicado. Hoje eu estive conversando tanto com o representante desses alunos do noturno, quanto com a diretora Patrícia, que também se mostrou aberta, entendeu a necessidade. Mesmo sendo poucos alunos de uma turma só, quando a gente pensa em educação gratuita, de qualidade, nós pensamos não em lucros ou em questões de possibilidade. Nós pensamos em atender as pessoas na sua necessidade básica, que é a educação. Sendo assim, nós vamos encaminhar um pedido à secretária de Educação, Fátima Gravioli, que sempre foi uma secretária que atendeu muitos pedidos da cidade de Anápolis, que entende a importância do avanço da educação estadual e entende a importância do EJA também, para que a gente continue essa turma pelos próximos 6 meses, para que atenda essa necessidade desses alunos. Eu quero agradecer a confiança de todos os alunos, em nome da Lídia Costa, que é a representante de sala, que tem nos procurado e articulado essa questão. Agradecer à diretora Patrícia, que se mostrou extremamente aberta também para que a gente possa avançar. E peço o apoio dos colegas para assinar junto comigo essa indicação, para que a gente possa atender esses alunos. Porque de todos que eu conversei, caso realmente descontinue essa turma, eles não têm condições de ir para o Helena Nasser e continuar os seus estudos. Então, mais uma vez, nós estaremos perdendo esses alunos e essas pessoas por falta de estudo e dignidade. Muito obrigada, presidente.
Uma parte na fala da senhora?
Pois não.
Vereador, só informando a população daquela região ali, que a escola ela tem extensão ali na Fundação João Luiz de Oliveira. Tem um pouco de aluno que estuda ali. Se porventura o pessoal quiser ficar ali no João Luiz de Oliveira, ela tem estrutura para isso. Hoje já tem a tarde. Inclusive a escola lá já vai começar a construção, já foi feita a licitação. Vereador João da Luz acompanhou isso conosco, vereador João Feitosa também, que a gente é morador da região. A escola nova vai ser construída do município ali do Ander, do lado daquela praça que o vereador Hélio conseguiu com a deputada Magda Mofato.
É uma opção importante, né, se a gente conseguir, sabe, porque essa é uma turma que já está em andamento. Eles precisam para agora, em janeiro, ver como é que está a obra para poder atendê-los. Obrigada.
Obrigado, vereador André. Próximo orador, vereador policial federal Suender, que vai usar 5 minutos de expediente.
Agora, 10:03, policial federal Suender usa agora a tribuna, ele tem 10 minutos.
Bom dia a todos, sessão plenária. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Hoje eu venho aqui apenas enaltecer um trabalho, né, da Polícia Federal que fez, né, aqui em Anápolis. Mas um trabalho que a gente está sempre acostumado, né, com a Polícia Federal prendendo traficantes, prendendo bandidos, corruptos, enfim, né? Um trabalho firme da Polícia Federal. Mas tem um outro lado da Polícia Federal que eu gostaria de enaltecer, que no dia 14, né, a polícia esteve ali no colégio, deixa eu pegar o nome do colégio, de Santo Antônio, no colégio Raimundo Paulo, ali no bairro Santo Antônio, para fazer um evento, né, para fazer um evento de formação, de finalização da formação do GEPRED. O que é o GEPRED? É o grupo especializado de prevenção de uso indevido de drogas da Polícia Federal. Ou seja, esse GEPRED ele tem, né, pessoas envolvidas para fazer as palestras dentro da unidade escolar, 12 palestras que formam ali as crianças a combater esse uso indevido de entorpecente. Então não são simples palestras, né, são ensinamentos que a Polícia Federal tem esse valor, esse trabalho a oferecer para a sociedade. E aqui, na cidade de Anápolis, foram 2 escolas municipais que recebeu esse projeto, que recebeu esse trabalho da Polícia Federal. E aí eu quero agradecer as pessoas que estiveram presentes nesse evento, que foi a superintendente Marcela Rodrigues, a secretária de Educação, Flávia Fernanda, Débora Ramos, coordenadora pedagógica do Colégio Municipal Raimundo Paulo, Daniel Souza, diretora do Colégio Municipal Raimundo Paulo, Cader, né, perito federal e membro do GEPRED, Poliana Salomão, também membro do GEPRED, policial federal e coordenadora do GEPRED em Anápolis, Anderson Pablo Fernandes, coordenador geral do GEPRED aqui no estado de Goiás, através da SR. Então, esse trabalho, né, que é um trabalho que dignifica, né, todos os policiais federais, mas em especial a sociedade, que formam crianças, que formam adolescentes a combater esse uso indevido de um entorpecente. Então, como eu disse, não é um projeto, é simples palestra, vai lá e finaliza numa palestra. Não, são 12 palestras, são 12 estudos, né, com muita atenção a essas crianças. E agora, no último dia 14, houve a formação com presença ali de vários policiais federais do Estado todo, policiais federais de Brasília, o canil da Polícia Federal, mostrando para aquelas crianças ali, né, como o uso, né, dos cães ao combate de uso entorpecente, enfim. Né, a Polícia Federal mostra um outro lado. Eu gostaria muito de enaltecer esses colegas da Polícia Federal, os coordenadores do GEPRED. Ano que vem já estamos estudando, né, para que amplie esse trabalho dentro dos colégios municipais aqui na cidade de Anápolis. Né, vamos ter uma conversa aí com o próximo secretário de Educação para que esse trabalho seja ampliado na secretaria e se faça esse... E o objetivo final, né, é que as crianças ali, a criança, adolescente, se tornem adultos aí, né, limpos dessa poluição desastrosa, desse mal, desse crime que é as drogas. Então, o GEPRED, através da Polícia Federal, né, e aí através da Marcela, né, que é a nossa superintendente, esteve presente nesses colégios, nessas escolas, e fez esse trabalho excepcional. E como eu disse, ano que vem, se Deus quiser assim permitir, vão continuar. Né? E não é só nas escolas de Anápolis. Né? Esse GEPRED, o GEPRED, ele estende a todas as escolas do Brasil inteiro. Né? E Anápolis aqui foi agraciado com duas escolas. Em 2020, eu já participei, né, com muita atenção para dentro desse GEPRED. Né? Eu participei do GEPRED com duas palestras nas escolas municipais aqui de Anápolis, porém, foi encerrado aquele momento lá por causa da pandemia. E retornando, né, já há algum tempo, esse ano teve em Anápolis duas escolas e eu participei agora, dia 14, da formação de uma delas ali no bairro Santo Antônio. Então, parabéns Polícia Federal, parabéns ao GEPRED, parabéns a todos envolvidos aí, né, ao combate dos entorpecentes.
Obrigado. Ainda há espaço no expediente? Solicito ao vice-presidente que ocupa a cadeira aqui, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos. Bom dia a você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara, pelo YouTube. Ultimamente eu uso a tribuna aqui mais para poder falar sobre matéria escrita do Portal 6 sobre Pedro Lara fake, né, que costuma falar sobre o presidente da Câmara. E não tem nenhuma dificuldade de, enquanto eu estiver aqui na Câmara Municipal como presidente ou como vereador, de sempre rebater qualquer mentira que vim sobre o vereador Domingos. A última do cidadão foi o seguinte: após reunião secreta na casa da vereadora Thaís Souza, vereador presidente enganou vereadores que participaram. Quero dizer a você, o Pedro Fake, eu se engano vereador que não. A reunião que a gente fez lá na casa da vereadora Thaís, primeiro não foi nem um jantar, como o senhor diz. Foi uma carninha assada, o churrasqueiro foi até o vereador Federico Godoy. Vereador Federico Godoy, viu, doutor Zé Fernandes? Vamos passar a sua carninha, pão com alho. E a conversa lá foi sobre mesa diretora mesmo. Não tem mentira aqui não. E outra, aqui eu sempre defendi aqui na casa, vereador que Suender, vereador Jean, Zé Fernandes, vereador Andréia, eu sempre defendi aqui o consenso. Ou eu estou mentindo? Sempre defendi aqui o consenso. Da mesma forma que eu converso, vereador Andréia já conversou com alguns vereadores no cafezinho aí, que é normal nesse processo político. E aí fala, aliado do prefeito Roberto. Olha, esses 4 anos aqui, você pode contar no dedo aqui quem não é da base do prefeito Roberto. Aí. Vamos lá. Vereador Luzimar, aliado, sim, do Executivo. Vereador Federico Godoy, aliado do Executivo, sim. Vereador Jackson Charles, aliado e líder do Executivo. Vereador João Feitosa, sempre votou para o projeto do Executivo. vereador que estava ali saiu, o Ederson, aliado, foi secretário do prefeito Roberto, foi líder do prefeito Roberto nessa casa, enquanto o vereador Jacques era secretário. Vereador Delcimar teve um tempo, depois saiu. Vereador Andréa, aliada, sempre votou com nós, todos os projetos aqui da casa. Vereador Dr. Zé Fernandes, não ela, aliada. Vereadora Doutora Trícia, também não. Vereadora Seriane, também não. Vereador Pessoal Marques, alguns projetos ele votou e a maioria não votou. Se eu estiver mentindo, eu gostaria que o vereador pegasse o microfone e falava que é mentira. Vereador Suender, não é aliado. Vereador Hélio, alguns projetos votou e outros não. Vereador Jean, a maioria dos projetos votou com a gente sim. Vereador Edmilson, vereador Lizeia Zeboge, vereador Alex, secretário e sempre aliado, sim. Vereadora Thaís, que não está aqui, sempre aliada. Vereador Hamilton, aliado e fez um grande trabalho junto com o vereador Federico Godoy e tem a clínica do autismo, um trabalho dele, junto ao prefeito Roberto. Vereadora Cleide, que não está aqui, sempre aliada do prefeito Roberto. Vereador e presidente dessa casa, Domingos Paula de Souza, aliado do executivo, sempre votei com os projetos do executivo, quando precisava de mim poder votar e coloquei os projetos em pauta. Ô irmão, o único enganador aqui é você, ô Pedro Fake. Aqui não tem mentira não, aqui a conversa é aberta, é sem mentira, aqui nós não temos mentira não. E outra, o prefeito Roberto foi, não estava, o cara fica tentando criar uma imagem. Para aí, aí eu pergunto, eu citei apenas 4 vereadores que não compôs o governo. 4. Se um governo assumir o executivo, 4 vereadores aprovam com o projeto aqui na Câmara? Eu penso que não. A política é a arte de conversar e construir projetos para a cidade de Anápolis. E aqui, tem ninguém. Oposição ao próximo governo, não. Primeiro que nem começou o próximo governo ainda. E aí fica tentando, de todas as formas, construir. Até o dia 1º de janeiro, que vai ser o dia que o vereador vai tomar posse, vai dar posse para o prefeito e depois da eleição da mesa, eu vou definir e vou discutir e pedir todos os colegas, doutor Zé Fernando, que a gente possa fazer um consenso para que possa ser melhor para a cidade de Anápolis. E dentro desse consenso, os 23 vereadores que foram eleitos têm condição de ser o presidente dessa casa com o respaldo dos outros vereadores. Não precisa, da minha parte, ser o vereador Dominguim, vereador Lismar, vereador Andréa, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Suende, ou vereador Jean. Num consenso, a gente chega naquilo que é melhor para poder dar uma sustentabilidade ao governo. E aí o governo vai falar se ele quer andar com o vereador A ou o vereador B. Aí é critério dele. Se quiser andar, o vereador vai sentar, vai conversar e mandar. Se não quiser, o vereador vai ter 4 anos seu mandato aqui. Agora, esse rapaz, o Pedro Fake, que é o Pedro Lara do Portal 6, ele insiste em falar que eu engano o vereador. Eu gostaria que a rapidinha do senhor pudesse expor o nome do vereador que se diz enganado, porque ninguém é enganado aqui na casa, não. A conversa é uma conversa bem transparente. E outra, tem nada secreto, não. Inclusive, a próxima reunião que a gente for fazer, se o senhor quiser, eu posso convidar o senhor para poder participar. O senhor quer participar conosco? O senhor se sente à vontade para poder participar conosco em uma reunião, para poder discutir a Câmara Municipal? Eu faço questão de te convidar, o Pedro Fake, do Portal 6, para poder participar conosco. Aqui é demonstrado durante os 4 anos quem é vereador que acompanha o executivo e quem não é. Os projetos estão todos aqui, tem a votação de todos os vereadores. Aqui não tem isso não, irmão. O único enganador é você que engana o público que você escreve. E da minha parte, eu estou achando até bacana,
Porque quando você faz isso, eu faço contraponto aqui e minhas redes sociais só estão subindo com as suas mentiras. Ficando mais conhecido que eu não trabalho com mentira, falo a verdade. Então, aqui não tem esse negócio de enganar, não. A única pessoa que engana aqui as pessoas que acompanham é você. Vereador que esteve lá na casa da vereadora Thaís, onde o Fredinho assou uma carne, um pão com alho, não teve mentira, não. Não teve mentira, não. Nós conversamos sobre a Câmara Municipal. Ninguém conversou sobre fazer oposição. Primeiro, que esse grupo não tem esse perfil. Não tem esse perfil. E outro, o vereador Edson foi convidado, ele não foi. Outro mentindo, vereador. Falei, mandei localização pro senhor também. O senhor que não quis. O vereador Ederson é vereador da base do prefeito Roberto durante uns anos. Foi secretário, foi líder do executivo aqui na casa e sempre votou com nós. Então, aqui não tem mentira, não. E a você, cidadão anapolino, nós queremos fazer um trabalho, sim, para a cidade nossa avançar na saúde, na educação, na infraestrutura. E aqui, ninguém vai fazer investir a isso, não. Agora, tentar criar fatos de coisa que não existe, nós sabemos aqui, durante 4 anos, quem realmente foi oposição. Vereadora Seriane, vereadora doutora Pista, Suender e Zé Fernandes. Os outros, uns votou a favor, outros não. E assim foi. E aqui, irmão, pode perguntar todo mundo que me conhece. Aqui tem palavra. Se eu fizer uma conversa com você e falar, durante os 4 anos eu não pulo fora da barca, não. Eu vou até o último dia. Nós afogamos junto, mas sobrevivemos junto também. Eu não pulo do barco antes da hora, não. Eu não tenho esse histórico político de sair da embarcação antes da hora, não. Se tem um bote salva-vida, nós colocamos todo mundo dentro e vamos remando até a praia. Para chegar todo mundo vivo. Aqui não tem isso, não. E o cidadão me conhece. Aqui não tem mentira, não. E outra, até o dia 1º de janeiro, eu, vereador e presidente da casa, reeleito por mais 4 anos, vou defender o consenso. O consenso pode ter em cima do Zé Fernandes, em cima do Jean, em cima aqui, ó, do vereador, estou concluindo já, presidente, em cima do vereador doutor Zé Fernandes, ou com a vereadora Andréia, com o vereador Alex, qualquer vereador dessa casa. Não tem dificuldade nenhuma de fazer isso. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Ainda há espaço para o grande expediente, não tendo mais escrito. Quer falar? Ainda no grande expediente, concedo a fala para o vereador Jean Carlos.
10:19.
Obrigado, presidente, no exercício. Cumprimento os colegas, os ouvintes da Rádio Manchester, que transmite essa sessão ordinária, todos que nos prestigiam nessa manhã de segunda-feira. Na verdade, mais uma vez, ressaltar aqui o quão importante e necessário, dizer, é a política pública de defesa civil. Né? Novamente, pessoas, famílias, comerciantes sofrem com as chuvas na nossa cidade. Tivemos algumas situações desesperadoras para algumas famílias que viram, né, suas residências serem invadidas por água e consequências de obras mal executadas e algumas, inclusive, sem devida autorização, segundo informações, outras decorrentes de falta de manutenção mesmo, desobstrução de bueiros, limpeza e prevenção por parte do poder público também. Isso eu cito aqui no Fundo Estadual Zé Ludovico, nas imediações do Colégio Estadual Zé Ludovico, também no nosso bairro Itamaraty, que possui uma topografia íngreme, mas que é necessária a ação pública, uma vez que aprovado o loteamento e autorizado as edificações, precisamos realmente trabalhar muito no que diz respeito à drenagem urbana. E volto a dizer, apresentei nessa casa aqui, aqueles projetos correlacionados a essas ocorrências. E o cidadão, às vezes, ganha mais que 3 salários mínimos, João da Luz. R$1, R$10, sei lá, um pouco mais. E naquela ocorrência drástica, que ele não tem para onde ir, ele só tem uma situação hoje. Se aceitar ir para um alojamento tipo ginásio. Um alojamento é inadequado para levar uma família. Muitas vezes, né, a pessoa não vai, não consegue ter um local decente. Porque como é que leva a criança pequena, a sua família, para um local desse? Apresentei nessa casa aqui um projeto de lei que visa a criação do alojamento social. Que uma cidade do nosso porte, diante de tantas ocorrências, mesmo não sendo uma cidade, digamos, que está margeando litoral, rios caudulentos, etc., mas nós temos problemas de erosão, de drenagem, de desmoronamento, e situações diversas que têm causado problemas. Então, naquele projeto, além da autorização do alojamento social, falaram também da alteração do valor do aluguel social. As pessoas, às vezes, ficam refém de permanecer no risco porque não tem um local decente ou não tem um valor para um aluguel que possa acomodar, de fato, sua família. Então, fica aí, mais uma vez, um destaque nesse sentido. Porque temos que trabalhar muito, investir na drenagem, avançar no plano de macro drenagem que, né, ainda foi timidamente colocado em prática. São poucos jardins de chuva que, de fato, foram implementados diante da necessidade. E temos a tal bacia de contenção que precisamos também implantar verdadeiramente. O plano de macro drenagem, insisto, não recebi... Foi exposto aqui na audiência pública, continuo cobrando, mas não tenho em mãos até hoje, nem eu, nem o Lisier, que já fizemos algumas solicitações pela frente de Defesa Civil, a frente parlamentar, e insisto ainda nessa possibilidade de ter esse projeto em mãos, para que possamos adiantar e certamente trabalhar no propósito de que na próxima gestão possamos investir de forma mais concreta e acentuada nessa situação que se arrasta, infelizmente, a cada episódio de chuvas mais torrenciais, vemos os problemas vir à tona. Ederson.
Não, o senhor tocou num ponto importante. Realmente, o plano de macro-drenagem tem que ser encaminhado para a Câmara até que ele possa se tornar uma lei. Então, o plano de macro-drenagem precisa se tornar uma lei, que é para o nosso próximo prefeito ele poder executar esse plano de macro-drenagem. Então, eu quero só reforçar esse pedido para que seja encaminhada essa casa de leis, para que nós possamos analisá-lo, passar pelas comissões, votar, para que se tornar uma lei aqui nessa casa.
Verdade, nós sabemos que foi apresentado aqui um plano e tivemos a exposição na audiência pública, mas precisamos ver o conteúdo desse anteprojeto, né, e certamente debruçarmos para que quando chegar nessa casa possamos fazer as devidas ponderações e, se for o caso, as alterações, né, eventualmente cabíveis. Então, assim, fica aí, né, da nossa parte. Eu, né, fico até lamento pelo Rafael, mas pouca estrutura, o Rafael Farinho, engenheiro Rafael, atencioso, prestativo, mas é uma situação de muita limitação e fica refém realmente de acionar outros órgãos. Muitas vezes os outros órgãos dependem de máquina locada. Precisamos rever essa engrenagem para que não adianta ter câmara de monitoramento, observatório, se não tivermos condições de fazer as ações de forma emergencial e com uma certa agilidade que as situações exigem. Mas, de qualquer forma, da minha parte, a vocês, moradores que me procuraram, minha solidariedade e minha compreensão desse momento difícil e de reconhecer que nosso poder público carece realmente de melhor condição e de estrutura para poder dar um suporte nessas situações. Que não vai parar, vai ser sempre permanente, a cidade cresce, novos loteamentos, novos condomínios, impermeabilização permanente do solo, mas precisa também a Secretaria de Habitação, trabalhar a consciência e a fiscalização das áreas permeáveis. E mais, não apenas fiscalizar, mas criarmos alternativas e incentivar a população a manter áreas permeadas. Não só o cidadão no seu domicílio, mas as grandes empresas e instituições, que sabemos que tem muitos locais que poderiam ter grandes áreas permeáveis, bolsões, pontos de captação, postos de reserva, e infelizmente, às vezes nem tem o exigido pela lei, e às vezes um meramente exigido pela lei, e insuficiente, porque nós temos um grande problema na cidade que chama drenagem urbana. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda há espaço no grande expediente? Não havendo escrito, encerro o grande expediente. Para abrir a ordem do dia, solicito o vereador Pedro Godoy.
Em primeiro e último voto de votação, projeto de lei. Projeto de decreto legislativo. A verificação de quórum. Vereador João Feitosa, vereador Ederson, vereador Dulcimar, vereador João Feitosa, João da Luz, vereador André Rezende, vereadora doutora Trícia, vereador professor Marcos, vereador municipal Federal Suenda, vereador Léo Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson Cervém, vereador Ré Hamilton, vereador Zé Fernandes, vereador Lizê, vereador Lex, vereador Dulcimar, vereador Felipe Godoy, vereador Jackson Chaves, vereador presidente do municipal. Quórum suficiente, presidente.
Havendo qual centro, pela ordem, eu solicito o nosso primeiro, segundo secretário, que está fazendo aqui a primeira secretaria, o vereador Frederico Godoy, qual que é o projeto em votação?
O projeto é decreto legislativo 191-2024, da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha, vereadora Francisca Miguel, no ano 2024, às personalidades anapolinas que prestaram relevante serviço em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina, Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discutindo, vereador André Rezende.
Esse é um projeto de nossa autoria, aprovado aqui na Câmara Municipal, que vai para o terceiro ano de realização dessa medalha, uma medalha importante para a cidade de Anápolis, que ressalta as mulheres que lutam por outras mulheres. É importante a gente falar que toda a história sempre colocou as mulheres em uma situação de competitividade, e nesse projeto a gente ressalta a sororidade, não só como um princípio, mas como algo na prática. Eu peço também o apoio dos senhores e convido a todos a participarem aqui conosco no dia 25 de novembro, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Muito obrigada.
Ainda está em discussão, não havendo discussão, coloque em votação, votação nominal, com voto do vereador Alex.
Favorável.
Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Cacheta ausente. Deusmar Fortunato.
A favor.
E o vereador Domingos Paula de Souza vota a favor. Vereadora doutora Trícia.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Fidel Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável.
Vereador Jackson Chaves.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
Favor.
Vereador Guizier Zebote.
Favor.
Vereador Luizimar Silva.
A favor.
Vereador Gustavo Marcos.
Favorável.
Vereador Ré Hamilton.
Favor.
Vereadora Celiane. Presidente. Vereador Policial Federal Suenda.
Favorável.
Vereador Thaís Rosente, vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Ainda em tempo, vereadora Celiane.
Favorável, presidente.
Com 19 votos a favor. Não, 20 votos a favor e 3 contra, o projeto aprovado. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 181-2024, vereador Ederson Lopes, declara utilidade pública municipal Associação Desportiva Social União Esportes e da outra providência.
Projeto do vereador Ederson Lopes, segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação, votação simbólica, contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade presente. Passa a palavra no primeiro secretário.
Em primeira votação, PL 683-2024, prefeito municipal, altera a redação do artigo 6º da Lei Complementar, número 527, 12 de julho de 2023, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, expõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária 24 da outras providências. Constituição, Justiça, Finanças, Orçamentos, favoráveis ao projeto. Presidente, tem um pedido de vista da vereadora André nesse projeto.
Pedido de vista aceita, deferido a favor da vereadora André Rezende. Passo a palavra ao nosso vereador Pedro Godoy.
Projeto ordinário 016/2024. Vereador Realmildo Altino autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir o calendário festivo do município do Congresso é guerra e da outras províncias. Constituição, Justiça, Educação, favorável ao projeto.
Discutindo.
Projeto do vereador Realmildo, em discussão.
É guerra é um projeto que acontece na cidade há alguns anos. O Congresso da Igreja Quadrangular tem acontecido todos os anos e sempre a União Evangélica tem feito essa parceria. No mês de julho, justamente aproximando ali a próxima data de aniversário da cidade. Então, reconhecer esse trabalho que a Igreja Evangélica Quadrangular tem feito e autorizando que seja incluído no calendário cultural do nosso município.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, qualquer votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Votação de requerimentos. Policial Federal Suena, indicação número 351, de 6 de agosto de 2024. Indicação para o Poder Executivo, a construção do campo de futebol, quadro poliesportivo na rua 13 e rua 14, do Conjunto Habitacional Vila União. Indicação do vereador Suena, número 353, de 2024. Indica ao chefe do Executivo, construção de um CMEI que atenda ao bairro Lusitano, bairro Jardim Lusitano e adjacência. Indicação do vereador Suende, número 354, indica a construção da Escola Municipal do bairro Jardim Lusitano. Indicação do vereador Suende, número 355, indica a instalação de elétrons, substituição a toda de vapor, de sódio, em toda a extensão do bairro Cerejeiras. Indicação do vereador Suende, número 356, indica ao chefe municipal viabilizar recapeamento asfalto em toda a extensão da Avenida Presidente José Sarney, setor sul, Jamil Miguel, primeira etapa. Requerimento da vereadora André Rezende. Requer caminhamento da Companhia Municipal de CMTT, instalado tachão refletivo no encontro da Avenida Fernando Costa com a Rua Ribeiro, Carlinhos José Ribeiro, Vila Jaiara. Requer caminhamento de ofício ao 28º Batalhão de Polícia Militar, solicitando caráter de urgência que seja intensificado a ronda policial de toda a extensão do bairro Alexandrina. A vereadora André requer encaminhamento ofício da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realizada a operação tapa-buraco toda a extensão da rua 23, Chacras Americano. Vereador André, requer o 28º Batalhão da Polícia Militar, ronda policial na rua Melquides Crispim, quadra H, lote 5, bairro Santa Maria de Nazaré. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Obras, solicitando caráter de urgência, realização de revitalização de todos os parques e praças. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer que seja encaminhado a Saneago, instalação da rede de esgoto nos seguintes endereços: Rua Brasília, Dona Jandira, Leão, 21, 22, 23, 29, 30, 40, 41, 42, 43 e 44, bairro JK, Nova Capital. Vereador Hélio, requer que seja encaminhado, realizada a construção de uma nova entrada de acesso ao bairro Residencial Verona e Residencial Beleza, às margens da rodovia 153, Belém, Brasília, próximo a rua Dr. Zé Machado da Silveira Júnior, Anápolis, Goiás. O vereador Hélio Araújo, seja encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviço Urbano, solicitando que seja feita a roçagem do lote localizado na rua Alameda Brasília, quadra A, lote 1, bairro Alexandrina. Vereador Hélio Araújo, Secretaria Municipal de Serviço Urbano, solicitando que seja feito nivelamento do asfalto da rua 8, quadra 8, lote 29, bairro Batista. Bairro Boa Vista, desculpa. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitar com urgência a contenção de erosão localizado frente ao seguinte endereço, quadra 91, lote 20, bairro JK Nova Capital. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, gerente de serviços urbanos, a troca de iluminação, solicitando a troca de lâmpada na Avenida Paranapanema, quadra 27, lote 7, poste 500-216, Vereador Jean Carlos, quer que seja encaminhado à CMTT, solicitando um estudo técnico para viabilizar a implantação de sentido único, instalação de sinalização de proibido estacionar em um dos lotes da Rua 11, localizado no bairro J. Calavo Capital. Vereador Jean Carlos, solicitando ao CMTT a implantação da faixa de pedestre elevada à rua, elevada à Avenida Zacarias Elias, quadra 48, lote 3, bairro Filósofo. Vereador Jean Carlos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Larico Verano, Jardim Alexandrino. O vereador Jean Carlos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Napo, bairro Jardim Itália. Vereador Jean Carlos, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Jornalista Eurípides Gomes de Melo, bairro Filósofo Machado. Vereador João da Luz, seja encaminhado solicitando recapitamento asfalto em linha de ônibus na Rua Ferroviária, Setor Sul. João da Luz requer da agência reguladora a implantação de linha de ônibus para o bairro Vida Nova. Morada Nova, Vida Nova. Requerimento do vereador Dr. Zé Fernando. Requerimento interno que seja oficiada à Secretaria Municipal de Serviço para realizar. Oi? Zé Fernandes? Realizar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua, extensão da rua Bromélia, Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Zé Fernandes, serviço de tapa-buraco, extensão da rua RA10, Presidencial América. Doutor Zé Fernandes, realizar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua RA2, Presidencial América. Doutor Zé Fernandes, solicitar a instalação de um semáforo na Avenida do Estado, sem número, em frente à Escola Municipal do Embargador. Aí Borges, bairro Vila Norte. Requerimento do vereador Zé Fernando. Solicitar o fechamento de um retorno na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Água Fria, em frente à loja Centro-Oeste. Vereador Professor Marcos, com sua conta presente, né? Vereador Ramilton. Vereador Ramilton, com sua conta presente. E do Policial Federal Suena, requerimento. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua Borba Gato, quadra 28, lote 1, Parque Iracema. Serviço de recapeamento asfalto na Rua 0109, bairro Boa Vista, e o vereador Suena. Retirada de entulhos inteiros na Avenida Belo Horizonte, quadra 22, lote 7, no bairro Santo André. O vereador Suena solicitando o serviço de alçagem de limpeza em toda a extensão da Avenida Experimental Norte, Napo City. Solicitando serviço de roçagem e limpeza na Avenida S4, também na Anápolis City. Documentos. Votação.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não tendo
comunicações,
pelas comunicações. Ainda há 8 dias, se alguém tiver interesse.
Fica o quê?
Comunicação. Não tendo ninguém escrito na ordem do dia, há pelas comunicações.
Comunicando.
Eu concedo a fala ao vereador doutor José Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu quero deixar um convite aqui para a próxima quinta-feira, dia 21, às 19 horas. Uma sessão que vamos homenagear aqui o Colégio Adonai, são 30 anos na cidade, prestando um serviço de relevância, e eu acredito aqui que os vereadores conhecem ou já teve gente diretamente ali ligada ao Colégio Adonai, era isso que você... Ah, era outra coisa. Mas eu gostaria de deixar esse convite, não só para nós vereadores, mas para toda a cidade de Anápolis. Vai ser uma oportunidade única de a gente homenagear e honrar um serviço prestado por uma instituição de 30 anos. Colégio Adonai, quinta-feira, dia 21, às 19 horas. Obrigado.
Obrigado, doutor Fernandes. Ainda pelas comunicações, concedo a fala por 5 minutos ao vereador Luzimar Silva.
O senhor presidente, coloca meu nome, por gentileza, em comunicações.
Foi escrito, presidente.
Obrigado. Obrigado, presidente em exercício, Jackson Charles. Quero comunicar, mas antes de comunicar, quero parabenizar a fala do presidente Domingos. Esse pessoal de Portal é inveja danada. O sonho deles é estar aqui no nosso lugar. E aí eles ficam usando desse meio aí para tentar fazer uma tempestade, mas qual não tem colado, não. Fizeram uma campanha grande sobre a renovação. Não conseguiu renovar quase ninguém. Né? Por quê? As pessoas estão de olho, sabem realmente quem tem um trabalho prestado para a nossa cidade. E fico vendo esses aí que mais fala, que mais faz alvoroço, aquele ambientalista lá, aquele tal de Robson Guimarães, arrumou um espaço numa rádio, e descia o cacete, falava, vinha para a rede social, até o canto da Boca Escumar, foi candidato e deu 300 votos. Junta esse portal tudinho aí, tem aquele mandato compartilhado. Junta uns 10 deles aí daqueles mandatos compartilhados, não consegue fazer um vereador de tão ruim, fraco que esse povo é. Agora isso começou, né? Aí eu fico vendo lá os comentários. Aí agora isso postou um negócio de mercado. Começou a divulgar os mercados da cidade. Aí não tem comentário. Até coloquei lá, agora não tem, só tem quando é fala da política, né? Mas é isso aí, presidente. Aqui não tem nada a esconder, não. Tem um fiscal aí do povo, marcou um tal de podcast hoje, né? Ficou surpreso de eu falar que eu ia. Pai, quem não deve, não teme. Estamos aqui, não tem nada na escondida, não. Estamos aqui para pôr a cara. O couro é grosso. Né? Quantas mais bate para o Equador, mais nós cresce. Você viu? Mas tudo aumentou a votação. A carne estava uma delícia. Né? Domingos, vamos chamar ele na próxima. É inveja, isso tudo é inveja. Né? Mas é isso aí. A carne estava boa, né? O churrasqueiro é de qualidade. Então, dizer, não adianta não. Esse pessoal vai ficar a vida toda aí. Eu queria que eles juntassem tudo. É bom quando eles vêm candidato, porque aí a gente vê, né, que eles acham que eles têm uma força, rapaz. Eles acham que falando mal de nós, que vão conseguir ter êxito em alguma coisa. É o trabalho. Aí eu quero comunicar. Ontem, eu estava com a minha equipe, no Domingão, fazendo mais um aniversário solidário. Fiquei muito alegre, né, porque na política eu não podia. Eu tive que me afastar. Uma coisa errada que eu acho. Igual tirar meu trenzinho de circulação por causa de época de campanha. Acho que a justiça tinha que rever isso aí. Festa das crianças, tive que ficar calado, omisso. Acontece há 24 anos. Mas porque estava no pleito da eleição, eu não podia fazer. Né? Tive que ganhar dia 6 e anunciar a festa dia 12 e dia 7. Um erro da justiça eleitoral. Né? Acho que trabalho que vem de encontro à população, esse trabalho não pode parar. Né? Mas ontem fiquei muito feliz. Saímos do Calistópolis, fomos fazer o aniversário da Ana Júlia, lá no Jardim Promissão. Né? Festa boa, família simples, humilde, família ali chorando, grata, aquela criança nunca tinha recebido o aniversário e nós estávamos ali. Mas isso o portal não mostra, não. As coisas boas que a gente faz não mostra, né? E hoje, sem sombra de dúvida, estaremos ali nesse podcast com o tal do fiscal. Vamos lá, responder. Né? Quem não deve, não teme. Então, mas era justo também, né? Eles mostrar as coisas boas que a gente tem feito e tem executado aí na nossa cidade, no nosso município. Então, não adiantou, fizeram campanha da renovação, fizeram campanha falando, esse Luzimar não ganha não, isso aí acabou, é a última, não volta mais, vamos renovar, dominguinho não sei o quê, tá todo mundo aqui, aí eles ficam em desespero, eles ficam incomodados com isso, né? Situação aí complicada para eles, porque torce tanto, tem um ódio de nós, rapaz, você tá doido. E nós continuar aqui para eles aqui, Fred Paraíba, é o fim, eles querem morrer, mas nós continuamos aqui construindo história e fazendo bem, e aqui, como o presidente falou, não tem nada na escondida, não. E fez bem em convidar, vamos ver se ele vai aparecer no próximo encontro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda pelas comunicações, eu concedo a fala por 5 minutos ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Doutor Zé Fernando, o senhor falando também do Colégio Adonai,
Na realidade, eu ia falar do Colégio Adonai, que ontem foi o encerramento dos Jogos da Primavera, 51º Jogos da Primavera, do Zé Fernandes. Eu estava dizendo, eu ia falar, né, realmente falar do Colégio Adonai, mas na satisfação de um avô de estar ali presenteando ontem, no 51º Jogos Operários, os Jogos da Primavera, o encerramento, que meu neto estuda lá no Adonai, e ele consagrou-se campeão lá no judô mirim. Bateu todos os 4 adversários no encontro. Tá, menino, rapazinho que tem assim realmente tem dado felicidade para a gente, e mais do que nunca parabenizar o Colégio Adonai pelos professores, pela ética, né, pelo trabalho que o Adonai vem fazendo em educar todas aquelas crianças. Que Deus continue abençoando, e principalmente meu neto Felipe Feitosa, que consagrou ontem campeão dos Jogos da Primavera, no 50º Jogos da Primavera, e parabenizar toda a equipe, todos que participaram lá, em especial a prefeitura, que deu todo o suporte. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado. Ainda nas comunicações, concedo a fala ao vereador Teucimar Fortunato. Não? O Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui manifestar as condolências pelo falecimento do líder, fundador da Igreja Bola de Neve, o apóstolo Rina. Faleceu ontem, na fatalidade, 52 anos, uma igreja muito grande, várias igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e inclusive aqui em Anápolis tem uma igreja Bola de Neve, e eu quero aqui manifestar as condolências, os sentimentos aos membros dessa igreja, todas as pessoas que fazem parte do Ministério Bola de Neve, e o Reino de Deus perde realmente um grande homem aqui na terra, que realmente fez um legado, ganhou muitas vidas para Jesus, principalmente nas cidades litorâneas, onde ficou a marca registrada da Igreja Bola de Neve, uma prancha de surf como público, como surgiu a igreja de uma maneira improvisada e depois se tornou uma marca dessa igreja. E ontem, infelizmente, com 52 anos, ele nos deixou, deixa a esposa e 4 filhos, e que Deus possa trazer consolo e conforto a cada um. Obrigado, presidente, levou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Ainda nas comunicações, com a senhora fala, vereador Policial Federal Suene Silva.
Precisando desse espaço para parabenizar, né, pelo dia 16 agora de novembro, os policiais federais. Dia 16 foi o dia do policial, o dia do policial federal, né, e eu comemoro essa data aí já 28 anos. Então, 28 anos junto com meus parceiros, meus amigos, meus colegas de trabalho, dos policiais federais. Então, parabéns a todo policial federal que está na linha de frente, né, policial federal que está ali no meio da Amazônia, né, no meio do oceano, né, no meio dos rios, enfim, né, atuando em todos os locais, tem um policial federal, né, atuando. De Oiapoque a Chuí, a Polícia Federal está presente e os policiais federais estão ali no embate e no combate. Né. Então, parabéns aí a todos os policiais federais, né, em nome também da minha esposa, né, que também comemora esse dia junto comigo, juntamente com todos os colegas aí da Polícia Federal. É o terceiro serviço aí, né, grande, grandioso, que presta à sociedade ao longo do tempo aí, emprestando à sociedade. Então, parabéns pelo dia do Policial Federal, dia 16. Né? Não tive como falar antes, né, porque foi além do feriado, também caiu no final de semana, não conseguimos fazer dessa vez a moção aqui, mas em breve faremos novamente. Então, os policiais federais merecem, né, esse trabalho, merecem esse dia, né, específico. Então, parabéns a todos vocês, policiais federais, que combateram junto comigo, que lutam diuturnamente ali, né, dentro dessa nação aí do Brasil e também fora do Brasil, né, policiais federais em vários países aí presentes. Então, dia 16, dia do Policial Federal, eu, Policial Federal Suender, né, quero parabenizar cada um de vocês.
ainda há espaço no pequeno expediente, não tendo mais, desculpa, nas comunicações, não tendo mais escrito as comunicações, encerro as comunicações sobre as bênçãos de Deus, declaro encerrada essa presenteação e convoco outra para amanhã em horário regimental.
São 10 horas e 51 minutos, concluída então mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal nesta segunda-feira. Nós temos mais uma sessão nesse mês de novembro, que será exatamente amanhã, já que a sessão que seria realizada no dia 20, que é feriado nacional, né, Marcos? Ela foi antecipada para o dia 7 de novembro. Então,